DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristina Cripal com as notícias desta sexta-feira, 14 de fevereiro.
Responsáveis na África Ocidental do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, declararam-se horrorizados com a crueldade e impunidade com que crianças são mortas ou mutiladas na República Centro-Africana. Pelo menos 133 crianças foram vítimas destes crimes nos últimos 2 meses. A República Centro-Africana mergulhou no caos desde que, em março de 2013, a coligação CDK, de maioria muçulmana, derrubou o governo do país maioritariamente cristão, desencadeando uma espiral de violência sectária que já causou milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. Segundo diplomatas em Bruxelas, a União Europeia pretende levantar a maioria das sanções impostas contra o governo do Zimbábue há mais de 10 anos. Apenas as interdições de entrada na Europa contra o chefe de Estado Robert Mugabe e a sua mulher, assim como o embargo de armas, não serão suspensos. A UE impuserá as sanções após a violência que se sucedeu às eleições de 2002 e à suspeita de manipulação dos resultados por parte do presidente. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir das notícias. O diretor para a África do Export-Import Bank norte-americano, Rick Anguioni, anunciou a abertura de uma linha de crédito de valor indeterminado para projetos empresariais em Angola. Ela deverá substituir uma linha de crédito equivalente a 90 milhões de euros nunca utilizada. Os empresários angolanos terão prazo de 7 anos para o reembolso do empréstimo. Projetos ligados às áreas da agricultura, energia, aviação, petróleo e gás, transporte e telecomunicações merecerão a prioridade na concessão do crédito. O banco é a agência oficial de crédito americana, criada para apoiar o emprego nos Estados Unidos através do aumento das exportações. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Ibrahima Sori Diallo, apresentou hoje a candidatura como independente à presidência do país, com o propósito de lutar contra o inconformismo, citamos. Em conferência de imprensa, o dirigente do Partido da Renovação Social, que já chegou a liderar, disse que não gostou do fato de o seu partido ter escolhido o empresário Abel Incada como candidato às presidenciais, numa eleição interna a que ele também concorreu, e por isso decidiu avançar. As eleições gerais estão marcadas para 16 de março, mas um adiamento aparece como cada vez mais provável. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas São Tomense, Felisberto Maria II, demitiu-se das suas funções, anunciou hoje o Conselho Superior de Defesa Nacional em comunicado. Este órgão tomou ainda várias decisões destinadas a pôr termo à situação de insubordinação que se verifica atualmente no Quartel-General do Exército, onde um grupo de 6 oficiais está a liderar um movimento reivindicativo de aumento salarial, melhoria das condições nas casernas e atribuição de casas sociais. O patronato cabo-verdiano ameaçou hoje fazer greve para demonstrar que as paralisações, no momento atual em Cabo Verde, não servem para nada e apelou ao diálogo com sindicatos e governo para se encontrarem soluções para se sair da crise. A insólita ameaça de greve do patronato, proibida por lei, foi feita hoje pelo presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços do Sotavento, Jorge Spencer Lima, como forma de protestar contra a paralisação de 29 e 30 de abril, seguida pela manifestação nacional de 1 de maio, convocada pela Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres para reivindicar aumentos salariais, entre outros. A França anunciou hoje que vai enviar mais 40 soldados para a República Centro-Africana para pôr cobre à violência no país. O número de tropas francesas no terreno sobe assim para 2.000. O governo de Paris pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que coloque à disposição capacetes azuis que possam contribuir para o fim da violência entre muçulmanos e cristãos. Nas últimas semanas, dezenas de milhares de pessoas foram expulsas das suas casas e centenas assassinadas. O ministro federal alemão da Agricultura e Social Cristão Hans-Peter Friedrich demitiu-se hoje por causa da quebra de sigilo judicial quando era ministro do interior no anterior governo da chanceler Angela Merkel. Friedrich informou na altura o presidente do Partido Social-Democrata Sigmar Gabriel de que um deputado das suas fileiras estava a ser investigado pela Polícia Internacional por suspeita de pedofilia. A Procuradoria de Estado ainda não decidiu se abrirá uma investigação contra o ex-ministro. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje em Moçambique. O acordo entre o governo e a Renamo fortalece a imagem dos partidos e do país. A União Europeia vai apoiar empresas privadas do Zimbábue para fomentar a exportação. E em Lisboa foram absolvidos todos os 10 arguídos no processo dos submarinos alemães. São os destaques desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, o governo e a segunda maior força política do país, a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, alcançaram na quinta-feira um acordo final em relação à revisão do pacote eleitoral. Esta constituía a principal exigência da Renamo para a participação deste partido nas eleições gerais agendadas para 15 de outubro de 2014. Segundo o analista político independente Silvério Rongoan, o acordo é fruto de várias pressões, com especial enfoque para o papel do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
A própria pressão popular, o país está basicamente a descambar para uma situação tremenda. Acho que deve ter havido uma pressão muito grande também da parte dos investidores, dos doadores e também e sobretudo a pressão do MDM. Portanto, acho que essas vitórias retumbantes do MDM com essa lei anterior, eu acho que isso também ajudou a descomplexificar um pouco essa ideia, essa convicção quase dogmática que havia de que as eleições se ganham através dos órgãos eleitorais. Portanto, eu penso que é a fusão desses elementos todos que acabou por contribuir, porque, afinal de contas, a Frelimo e a Renamo estavam literalmente a ser ultrapassados pelo MDM.
Silvério Rongoan alerta que qualquer falha no processo pode, contudo, arrastar o país para um novo impasse. Porém, nas palavras deste politólogo, o MDM, que não participou no acordo, vai manter uma postura pacífica em prol da paz no país.
O MDM está a existir que é de direito, não é um partido que está na Assembleia da República e deve ter o mesmo tratamento que qualquer outro. Mas, apesar de tudo, graças também ao líder que o MDM tem, que é o homem pacífico, há uma percepção de que a prioridade é a democracia, a prioridade é a paz. Portanto, eu penso que o MDM não está a exigir, não a entrar para piorar o ambiente político, mas é no sentido de aperfeiçoá-lo, não é?
O acordo entre a Renamo e o governo foi alcançado durante uma sessão que contou com a presença de observadores nacionais, após uma série de rondas negociais iniciadas em maio de 2013. O acordo introduz o conceito de paridade política entre partidos nos órgãos eleitorais, nomeadamente na Comissão Nacional de Eleições e no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. O politólogo Silvério Rongoan salienta que há pontos por esclarecer.
Uma espécie de igualdade na medida em que a oposição, pelo menos junta, possa estar e representar de forma igualitária o próximo poder, embora ainda estão por esclarecer alguns pontos, que é porque mantém-se a questão da participação da sociedade civil, mas ainda não percebemos muito bem em que moldes essa sociedade civil vai participar, porque, como sabes, na lei, tanto que está em vigor, a sociedade civil participa, mas quem escolhe a sociedade civil é o Parlamento, por voto maioritário, e como a Frelimo tem a maioria, acaba elegendo na totalidade os membros da sociedade civil.
Com base no pacto, sabe-se que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, deverá ser composta por 17 membros, enquanto o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o STAI, contará com 18 elementos. Embora não tenha sido anunciada ainda a distribuição dos assentos naqueles órgãos pelos partidos parlamentares, sabe-se que a Renamo verá a sua presença reforçada. Quanto ao MDM, ainda não há dados públicos. No que respeita à integração dos militares da Renamo no Exército Nacional, Silvério Rongoan acredita que esse processo continuará a decorrer de forma pacífica. A Renamo pretende agora submeter a proposta de revisão do pacote eleitoral e pedir que o início do recenseamento eleitoral seja adiado por mais 2 semanas. Quanto à imagem dos 2 partidos, Silvério Rongoan não tem dúvidas.
Quer o governo, quer a Renamo, vão sair disto reforçados como líderes, como partidos da paz, portanto, vão se reconciliar com o seu povo. Portanto, acredito que as duas partes vão sair muito mais reforçadas deste clima, como homens de bem diante dos investidores, porque os moçambicanos só saem a ganhar, a Renamo sai a ganhar, a Frelimo sai a ganhar e todos os moçambicanos saem bem, digamos, nesta fotografia.
DW, sexta-feira.
Vamos à pergunta de hoje. Na sua opinião, os dois partidos políticos procederam da melhor forma durante estes 10 meses de negociações? Contamos com o seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Esta sexta-feira, a União Europeia anunciou uma contribuição de 3 milhões de euros para o setor privado no Zimbábue, destinada a fomentar a exportação neste país. A notícia foi dada na semana que antecede a revisão das sanções impostas contra o presidente Robert Mugabe e outros líderes políticos por crimes contra os direitos humanos. Cristina Kripal, com os detalhes.
Numa entrevista com a DW, o embaixador da União Europeia no Zimbábue, Aldo Dell'Ariccia, explicou que a ajuda financeira de 3 milhões de euros deverá apoiar a implantação do acordo interino de parceria económica entre Bruxelas e a África Austral e do Leste e a região do Oceano Índico. O acordo já foi ratificado pelo Zimbábue, Madagascar, Maurícias e Seychelles. O embaixador Dell'Ariccia explica...
And the aim is supporting small and medium enterprises in Zimbabwe.
O objetivo é promover as pequenas e médias empresas no Zimbábue para que possam tirar partido das vantagens que a União Europeia concedeu ao país nos termos do Acordo de Parceria Económica. Estes autorizam o Zimbábue a exportar todos os seus produtos isentos de taxas alfandegárias para todos os países da União Europeia.
To the whole European market, free of duty and free of quotas.
Os produtos do Zimbábue podem agora entrar livremente na Europa. O mesmo não se aplica ao chefe de Estado. A União Europeia ainda não levantou as restrições de viagem impostas contra Mugabe e os líderes do seu partido, a União Africana Nacional do Zimbábue Frente Patriótica, ZANU-PF na sigla inglesa, após a constatação de fraudes eleitorais e abusos dos direitos humanos em 2002. O diretor de informação do Partido Governamental, Stephen Chidawaniika, diz que as sanções já duram há mais tempo do que deviam.
Sanctions have hit Zimbabweans very hard.
As sanções atingiram duramente o país e os mais afetados pelas medidas são as viúvas, os órfãos, os idosos e os marginalizados na sociedade. Eles mesmo lhe dirão que estão a sofrer porque o Estado não lhes pode acudir, o Estado não pode providenciar o seu bem-estar.
It's because the state is failing to provide for their upbringing.
Na próxima semana, Bruxelas vai reavaliar as sanções impostas contra Mugabe e as chefias do seu partido. O representante da UE em Harare não comenta se as sanções serão ou não levantadas, optando por aguardar a decisão na capital belga.
I cannot answer this question. The decision will be taken next week.
Não posso responder a essa questão. Vamos esperar para conhecer a decisão na próxima semana e logo terei elementos para responder a essa questão.
Let's see what the decision is and then we might have elements to answer to this question.
A decisão em causa será anunciada na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro. Dois dias mais tarde, o presidente Mugabe celebra o seu 90º aniversário. O resto do país aguarda agora para ver se o líder vai receber uma prenda antecipada da União Europeia. Cristina Kripal, DW.
Em Lisboa, depois de 7 anos, a justiça portuguesa absolveu esta sexta-feira os 10 arguídos do processo de contrapartidas relacionado com a compra de 2 submarinos à empresa germânica Mann Ferrostal.
Entre os arguidos absolvidos estão os administradores da multinacional alemã, juntamente com 7 portugueses. Estavam acusados de crime de burla e falsificação de documentos. De acordo com o Ministério Público, o negócio lesou o Estado português em cerca de 34 milhões de euros. A partir de Lisboa, João Carlos com os pormenores.
Os 2 dos 3 alemães ligados à administração da multinacional Manferrostal, respectivamente Horst Veretek e sua subalterna Ange Malinowski, saíram satisfeitos do campus da Justiça depois do Tribunal de Lisboa ter decidido pela absolvição dos 10 arguídos acusados pelo crime de burla qualificada e falsificação de documentos no negócio das contrapartidas. O respectivo contrato foi assinado com o Estado português na compra de 2 submarinos através do consórcio alemão German Submarine Consortium. Além dos 3 alemães, foram também libados 7 portugueses, 5 dos quais estiveram presentes esta sexta-feira no tribunal para ouvir a sentença. A juíza-presidente Judite Fonseca, que resumiu o extenso acórdão, concluiu que não foram provados os crimes de que foram acusados. A decisão agradou o advogado dos alemães, Nuno Godinho de Matos.
Eu gostei muito do acórdão. Considero que foi feita a justiça. Considero, acima de tudo, que houve um imenso rigor intelectual nesta decisão.
Mas Godinho de Matos, tal como fez o coletivo de juízes e os advogados de defesa dos arguidos portugueses, teceu duras críticas à investigação conduzida pelo Ministério Público.
A acusação era, desde o início, completamente disparatada. Isto nunca devia ter tido acusação. Em boa verdade, o que devia ter acontecido é o seguinte: quando os procuradores que escrevem a acusação começam a escrever a acusação, deviam ter percebido que não tinham matéria para acusar. E, na dúvida, deveriam ter perguntado aos seus superiores hierárquicos que fazer.
Um dos erros imputados ao Ministério Público tem a ver com o facto deste ter permitido que uma empresa com ligações comerciais aos arguidos fosse escolhida para fazer a prova pericial. João Perri da Câmara, advogado de António Lavrador, um dos arguidos portugueses, lembra que toda a acusação tinha pouca consistência desde o início e lamenta os custos de um processo desta natureza lesivos para a economia.
O que é lamentável e não devia deixar de ser ponderado é os custos que um tipo destes de processo tem, quer para o país, em todos os sentidos, quer para o tecido empresarial, com todas as consequências que advieram para o mesmo, quer para o próprio gasto e custo que o Estado tem com um processo destes, que inevitavelmente, num país onde houvesse responsabilidades, não podia deixar de ser aquilatado neste momento.
Peri da Câmara, adianta.
No nosso entender, havia todos os mecanismos no processo, nomeadamente até durante a própria instrução, para evitar que se tivesse chegado onde chegou. Um prejuízo claro para os contribuintes portugueses e para as empresas que, desta forma, se viram privadas, como ali foi dito, de enormes quantias que podiam ter ajudado, neste período de crise, essas empresas a manter postos de trabalho e linhas de produção.
O complexo processo, incluindo a fase de julgamento iniciado em novembro de 2012, durou quase 7 anos e resulta da compra de 2 submarinos à Ferrostal no valor próximo de 1 milhão de euros, quando Durão Barroso era primeiro-ministro e Paulo Portas ocupava a pasta da defesa. O negócio implicou um contrato de contrapartidas em benefício de empresas portuguesas ligadas à indústria automóvel, mas executadas em apenas 26% pela multinacional alemã. O Estado português terá sido lesado por isso em cerca de 34 milhões de euros. O Ministério Público vai recorrer da decisão do coletivo de juízes e o governo português admite levar o caso para um tribunal arbitral internacional se o consórcio alemão não avançar até abril próximo com propostas alternativas à execução das contrapartidas, que ultrapassa os 1.200 milhões de euros. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Relembramos a pergunta de hoje. Na sua opinião, em Moçambique, o governo e a Renamo procederam da melhor forma durante estes 10 meses de negociações?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No Festival Internacional de Cinema de Berlim, um filme exibido na mostra Panorama reconstitui a época das lutas de libertação das colónias africanas, com destaque para as ex-colónias portuguesas. É a partir de lá que Rui Martins nos traz mais informação.
Para comemorar os 90 anos do nascimento do escritor martiniquenho Frantz Fanon, um dos ideólogos da luta de libertação dos africanos pela descolonização, principalmente da Argélia, o cineasta sueco Guerin Hugo Olsson fez um filme cujo título é Concerning Violence. Frantz Fanon, cujo livro Os Condenados da Terra circulava entre os revolucionários, é um dos criadores da expressão Terceiro Mundo. O filme está sendo exibido na Mostra Panorama do Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem cenas das lutas da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e declarações do líder da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral. Mostra também o líder da independência de Burkina Faso, Thomas Sankara, assassinado em 1987. Entrevistado pela DW logo após a primeira exibição do seu filme Concerning Violence, Hugo Olsson diz qual foi a fonte de sua inspiração.
I read the book by Frantz Fanon and I was amazed by it. The text is so fantastic.
Eu li o livro de Frantz Fanon e fiquei impressionado, pois o texto é fantástico e atualmente se torna ainda mais importante se ler esse livro, Os Condenados da Terra, e tentar entender a dinâmica da violência na perspectiva do colonialismo. E depois de ter lido o livro, decidimos fazer o filme baseado no seu texto. O filme de Hugo Olsson fala de colonialismo, algo que poderia ter acabado nas antigas colônias portuguesas em 1975, com o reconhecimento de suas independências por Portugal. Mas, entretanto, a África, de maneira geral, conhece atualmente outra forma de domínio, o neocolonialismo. O cineasta também se preocupa com essa nova realidade vivida pelos países africanos.
I think the neo-colonialism today is even more.
Eu acho que o neocolonialismo nos dias de hoje é ainda mais eficiente que na época das colônias. Naquela época, as grandes empresas tomavam as matérias-primas e as transportavam para fora da África e, em retorno, não deixavam nada importante em matéria de hospitais e escolas, mas criavam os serviços de polícia para lhes garantir a segurança. Hoje, se vê um roubo em grande escala das matérias-primas na África.
A gigantic robbery of raw materials in Africa.
Rui Martins, do Festival Internacional de Berlim, para a Rádio DW.
DW. Revista de Imprensa.
A escalada de violência na República Centro-Africana, a caça furtiva em África e a política militar alemã para o continente africano estiveram em destaque nos jornais alemães ao longo da semana. Acompanhe uma resenha das notícias com Cristiano Vieira Teixeira.
O Süddeutsche Zeitung escolheu o título Anistia clama por soldados para uma matéria sobre o massacre na República Centro-Africana, que, segundo o jornal, horrorizou até mesmo as organizações de ajuda humanitária. O Süddeutsche Zeitung ouviu uma norueguesa que trabalha para a Médicos Sem Fronteiras num campo de refugiados em Bangui. Um homem segura a própria cabeça para que ela não caia. Ele foi ferido com um machado em ambos os lados do pescoço, descreve a entrevistada. Palavras chocantes que retratam o cotidiano da guerra civil no país. O repórter destaca o aspecto religioso da guerra, que teria começado entre rebeldes muçulmanos e um exército popular cristão e se estendido a todos os níveis. A crueldade dos combatentes teria levado as organizações de ajuda a pedir uma maior proteção militar, como fez a Anistia Internacional, que divulgou um comunicado criticando a passividade da missão militar francesa Sangares e da Missão Internacional de Apoio à República Centro-Africana, MISCA. Também a Human Rights Watch teria comparado a situação à do genocídio no Ruanda em 1994. O Berliner Zeitung traz uma reportagem sobre a conferência em Londres sobre a caça furtiva em África. Em África, todos os anos, dezenas de milhares de elefantes são cruelmente mortos porque a demanda por marfim aumenta drasticamente, escreve o jornal. A reportagem começa com uma entrevista com um caçador que passou um ano na cadeia a contar como é a ação de matar um elefante. Para cada quilo de marfim, paga-se o equivalente a 65 euros e os dentes de um animal adulto podem valer mais de 8 mil euros, revela o jornalista, que aponta também o número de elefantes mortos nos últimos 2 anos no continente, segundo as estatísticas, cerca de 60 mil animais. No evento em Londres, representantes de mais de 50 países buscaram propostas de controle do já proibido comércio de produtos feitos com o marfim proveniente da caça furtiva, não só de elefantes, mas também de rinocerontes. A reportagem mostra ainda que o dinheiro proveniente dos negócios com o marfim proibido é usado para financiar grupos rebeldes e terroristas, relacionando o aspecto ecológico da luta contra a caça furtiva às questões de segurança pública internacional. Já a revista Der Spiegel escreve sobre os bastidores da política alemã para a África. Segundo a revista, a nova ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, estaria tendo problemas dentro da fração da União e até mesmo no próprio partido, a União Democrata Cristã, CDU, devido a seus planos para um engajamento mais forte em África. O chefe do partido, Volker Kauder, teria reclamado de que os deputados não querem ser informados das missões no exterior por meio da mídia. Também Michael Kruse-Brümmer, diretor executivo da fração, teria declarado que o parlamento deve ser sempre informado. E a União Social Cristã, CSU, quer debater o procedimento de von der Leyen nos assuntos de África. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Cristina Kripal, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Chegaram-nos várias respostas, de todas as formas e feitios. Este mail vem de Xadrek Pedro Janasse, do Chimoio, em Moçambique. E escreve: com este acordo final que o governo e a RENAMA alcançaram na quinta-feira passada, bem, eu acho que os confrontos terminarão só se o governo retirar o exército que está lá em Gorongosa. Para mim, este será o fim dos confrontos armados. Boa Moçambique. De Angola, escreve-nos Boaça, desta vez um SMS: os moçambicanos devem valorizar, mas o patriotismo em detrimento das cores partidárias que só vieram dividir os sentimentos patrióticos. Da Guiné-Bissau, a mensagem é de Lafo Baldé: os partidos não estão a cumprir a verdade porque há muitos interesses desde o primeiro acordo em 1992. Igualmente, da Guiné-Bissau, Malan Câmara, que diz: acho que estou otimista, o povo está farto dessa negociação, mas está a chegar o seu fim. Tivemos igualmente várias respostas no Facebook, na nossa presença nessa rede social online. Esta é de Ana Almeida, que escreve: estou de acordo, apesar de louvável, já deveria era ter acontecido. Todo este atraso prejudicou a economia moçambicana. Eu, por exemplo, tenho uma pastelaria no centro de Maputo e deixei de fornecer outras regiões do país. Paz para Moçambique, diz Ana Almeida. Manâncio Rodrigues Macupo: eu não diria nos 10 últimos meses, mas sim nos 3 últimos encontros. Mas ainda faltam 2 pontos que podem dificultar o diálogo, nomeadamente a despartidarização do Estado e a desmilitarização da RENAMO. David João escreve: ouça lá que haja paz, que o povo moçambicano retorne já, que ambas partes cheguem a um acordo. E Nelson Silva Júnior: eu e os meus colegas pertencentes às fileiras da FADM, o ouvinte refere-se às Forças Armadas para a Defesa de Moçambique, pedimos paz no país. Armindo Félix Cassamuge: o povo quer a paz, não quer ignorantes. Por isso acreditamos que a RENAMO está a falar a sério nas negociações. Agora, do outro lado, há dúvidas devido aos bombardeamentos que se estão a efetuar na Serra da Gorongosa enquanto decorrem estas negociações. E Silveiro Machão escreve-nos: já é bom, espero que também aprovem na Assembleia da República quando a RENAMO remeter para lá este pedido.
Obrigado, Cristina. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.